Olha, que é isso assim, rapaz?
A persistência é o caminho do êxito.
Estradas para onde vamos, não precisamos de estradas.
Eu só gostaria de deixar bem claro desde o início, desculpe por qualquer coisa.
Conversando direitinho, todo mundo transa.
Ao infinito e além.
Se aproveitam de minha nobreza.
A vida é como uma caixa de chocolates, você nunca sabe o que vai pegar.
Que isso assim, meu filho?
Brunão, nossa teta!
É isso, então estamos começando o primeiro Que Isso Assim. Você não gostou do nome, você não gostou do nome, você tá pensando, que diabo de nome é esse? Ah, cara, você não conhece a gente, cara, você não conhece o resquício do que já foi o passado, porque a gente tem um padrinho, rapaz, o nosso mestre, né, Miotti?
Com certeza, ele ficou emocionado quando eu gravei ontem com ele.
Ficou emocionado porque você falou que ia ser esse nome, né?
Eu falei, olha só, a gente vai te homenagear na nossa abertura do programa e no nome. Aí ele falou assim, pô, assim vocês me matam.
Miotti, caralho, eu fico só imaginando, tá ligado?
Então ele falou, pô, aceito de boa, você pode pedir o que você quiser que eu gravo. Até a mulher dele tava perto lá, tava ajudando ele a fazer as coisas.
Ah, é, que legal, cara.
Foi muito show.
Bom, eu queria já mandar um beijo aqui, um abraço caloroso pro nosso querido Mário Monjardim, que é o patrono maior da nossa vida, né, Miotti? A gente sempre amou ele, no Jurassic a gente já amava ele, e aqui a gente continua amando ele, e essa é a nossa forma de homenageá-lo, é colocando uma das maiores expressões que ele sempre fez nas dublagens dele, na vida, como o nome do nosso programa, cara. Que isso assim? Que isso assim? E o que é isso aqui? É isso, o programa vai ser essa loucura. A gente vai falar de tudo aqui, a gente vai falar de filme, a gente vai falar de série, a gente vai falar de atualidades. Esse daqui é o podcast do Refil. Então, assim, muita gente não vai gostar do nome, isso aqui, se acostuma, uma hora se acostuma.
Jurassic Cast é um nome tão merda.
É merda.
É verdade. E fez o sucesso que fez.
Todo programa que quer começar agora tem cast no nome. E a gente, desde o começo, falou, não quero cast. Nem no nome do site, nem no nome do programa. Então, que isso assim, só a gente que é, e é isso assim, é isso aí. E estamos aqui com a equipe quase completa. Estamos aqui hoje, eu, Miotti, estamos aqui com o Bruno Coruja, ressuscitado das trevas, né?
Foi, a gente abriu duas cabras e uma galinha para sumonar o Coruja de volta.
Exatamente. Estamos aqui com a Yasmin. E também tem o nosso querido Arthur, que está debutando aqui.
É, tô debutando aqui.
Como novo integrante fixo, mas temos uma pessoa que era pra estar aqui, o que inclusive fez a pauta, Miotti. Fez a pauta.
Pois é, a pauta foi dele.
Bem feita, inclusive, eu tenho que dizer. Foi até bem feita.
Foi. Era estagiário. Foi estagiário do Miotti. Foi promovido agora. E aí, no primeiro programa, todo mundo pronto, ele não aparece. Arthur, explica por que que o Xaxá não tá aqui.
Então, tudo começou numa noite de segunda-feira. Xaxá pegou e falou para nós. Gente, aconteceu algo.
Isso.
Brunão ficou assustado. Meu Deus, aconteceu algo? Xaxá disse. Eu acho que eu ganhei uma moto no sorteio do shopping, gente.
Nossa,
algo. Mentira, velho.
Não é mentira.
Não é sério.
Não,
sério. Realmente aqueles prêmios vão pra alguém?
Xaxá, nesse momento, está fazendo dança da motinha com aquela bunda gigante dele e pinando a moto assim, sabe?
Ele tem carteira de moto?
Não importa, não importa.
Ele foi buscar uma moto e não tem nem carteira, é isso?
Gente, eu não acredito que eu conheço alguém que ganhou alguma coisa de algum sorteio de shopping, cara.
Olha, esse negócio do Refil tá dando certo pra caralho, velho. O negócio nem estreou e o moleque já tá ganhando coisa, velho.
Eu quero ser o próximo.
O Xaxá, ele só tem aquela cara de virgem dele, mas ele tem tipo 20 anos já.
Acho que ele é 21 ou 22.
21 ou 22, só tem a cara de virgem.
Não, pior é que eu fiquei sabendo que o pai dele é mais novo que eu, porra.
Ah, é verdade, aquela é reunião, foda, né?
O pai dele deu certo na vida, o Miotti não.
Pois é, olha aí. Aí estamos aqui gravando podcast.
Eu conheci o pai dele. Ele aparentava ser mais novo, mas tipo assim, eu falei, só porque o bicho é mais bem cuidado. Aí agora você confirmou, velho. Caralho.
Chamou o Miotti estragado forte agora, né?
Não. O Miotti não é estragado. O Miotti é usado, é diferente.
Usado e abusado.
A quilometragem é alta, né?
Usado pela vida.
Usado pra caralho.
O Miote funciona muito bem, gente. Ele só tá com uns quilômetros a mais aí, entendeu?
O Miote troca o óleo mais do que todos nós aqui, gente. Olha só.
Se bem que trocar o óleo, eu acho que ele não troca, não. É só de vez em quando.
Mesmo que seja sozinho, ele troca.
Aí ele, rapidinho, ele falou, gente, ó, não vou participar, não. E aí ele ficou, ô, mas será que é verdade, cara? Aí ele mandou, olha só que desgraçado, mandou um vídeo, né, o Arthur?
Foi, 25 minutos, velho, nem pra resumir aquela merda. Falou, ah, vamos aqui sortear aí um apresentador lá no meio do shopping, feito um retardado. Falou, vamos aqui sortear agora a nossa Ducati, o porco, não sei o que, falou, lá, lá.
Ducati? Ah, ele ganhou uma Ducati? Não é uma moto, porra. Puta que pariu. Bicho, chega, arrepiou até a coluna aqui agora.
Observem só uma coisa, o Xaxá falando pra gente. Estou na rua ainda, gente. Galera, boa gravação. Vai ser show essa nossa nova fase. Expliquem bem como vai ser e vamos que vamos. Só faltou a notícia.
Então é isso, vocês já viram como é que vai funcionar essa bagunça, essa loucura. E o que vem por aí, Miote? O que vem por aí? Quais são as nossas ideias miraboláveis e mirabolantes para Refil? A gente vai ter programa de filme, Miote?
Vamos, claro.
Vai ter programa de filme. Vai ter programa de filme velho, Miote?
Claro, com certeza.
Aí, vai ter programa de série, Miote?
Com certeza.
E que mais que a gente vai ter, Miote? Fala das atrações de vídeo. Fala aí, Miote, fala aí.
Então, vídeo vale a pena, continua como sempre, né? Vai voltar à cozinha.
Olha aí!
Olha aí.
Ai, meu Deus! Esse é o momento mais esperado.
Só que o Coruja tem que arrumar onde vai ser a cozinha, é isso.
É, e você nem sabe, o Coruja já até arrumou.
Então, a gente precisa de uma coisa importante pra cozinha voltar de verdade.
Exatamente.
A ajuda dos nossos Petros e padrinhos.
Eu.
Opa. Você? Você vem pra cá?
Ô, minha filha, não fala não. Não fala que eu vou poder te cozinhar, não. Que você vai ver o que eu vou fazer contigo.
Caraca.
Oxe, tu não lembra do meu hambúrguer, não?
Eu lembro.
Não,
lembrar eu lembro.
Eu não esqueço daquilo lá nunca, Bruno. Aquele momento lá, velho, na minha memória tá aqui pra sempre.
Como poderia esquecer?
Aquela cozinha enfumaçada, assim, aquela fumaça batendo assim na porta e Yasmin entrando com aquela... Não, meu Deus.
Eu acho que tu distorceu um pouco a realidade aí.
É, eu também acho.
Bruno, tu também acha? Peraí que eu... Ó, tava eu, o Brunão e o Denis. Eu tenho certeza que os três viram o mesmo que eu vi. Porque os três idiotas ficaram parados fazendo o que tava fazendo. Estátua, tá ligado? E o hambúrguer começou a queimar e aí que veio o fumaceiro.
Eu só preciso te dizer uma coisa, Coruja. Aquele foi o único momento da minha vida que eu gostaria de ser você. Esse programa já começa, senhor Miote, com um recado patrocinado.
Com certeza.
É o seguinte, hoje a gente já ia falar sobre Stranger Things. E eu não sei se vocês sabem, a Fiction Corporation andou num hiato, né, Miote? Tirou suas camisas de circulação, parou de vender a sua Mystery Box,
um,
né?
Um ano sabático, um ano sabático.
É, passou por um tempo aí, né, meio esquisito. E agora eles estão voltando, rapaz, com uma camiseta exclusiva.
É uma única, é só essa estampa,
mano. É só essa estampa, maluco. É a estampa perfeita pra se você gostou do Stranger Things. Qual é a estampa, Miote?
Então, o Alexandre fez uma camiseta chamada Paradas Estranhas.
É, isso aí, as Paradas Estranhas.
Pô, ficou foda.
Emulando o logo lá do Stranger Things, né, e tal. No post aí vocês estão vendo. E agora o que você vai fazer? Você corre lá na Fiction Corporation. E o melhor é o preço da camiseta, Miote. Quanto é que tá a camiseta, Miote?
R$49,90 com frete incluso.
Eita! Olha só, velho.
Aí eu gostei.
Para
aí
todo o Brasil, gostei. Miote.
Para todo o Brasil, para todo mundo, para o universo, se duvidar.
Até no mundo invertido vai.
Até véio. No mundo invertido ele entrega, rapaz. O negócio aqui é...
Agora eu botei fé.
Então aí você vai acessar aí fictioncorporation.com.br ou então você vai clicar no link que tem aí no post e vai lá direto comprar a sua camiseta do Paradas Estranhas.
É por tempo limitado, hein?
Ah, é verdade.
É enquanto durar os estoques, na verdade, né? Porque ele fez exatamente X camisetas e ele falou que se acabar, acabou.
Então corre lá e compra, rapaz.
Assim, rapaz? Se eu soubesse essa porcaria, não tinha vindo, não, rapaz.
Paradas estranhas. Quem que criou essa parada, velho? Quem que criou esse Stranger Things?
Duffer Brothers.
Duffer Brothers. Quem são Duffer Brothers, Yasmin?
Eu sei não.
O Brunão é tipo o professor Girafales, né, velho? Ele pergunta primeiro a pessoa certa e ele tem que confirmar se a pessoa sabe mesmo. Ele não fica feliz com a primeira resposta, não, velho.
Dizia eu.
A gente só conseguiu fazer a introdução desse negócio.
Vai dar certo pra caralho. Vamos lá. Duffer Brothers são Ross e Matt Duffer. São dois produtores, escritores e roteiristas e diretores. Ficaram conhecidos basicamente por esse seriado, né, cara? Que acabou de lançar. Já é um sucesso louco, direto na Netflix. Eu não consegui assistir tudo ainda. Principalmente porque eu tenho vida, né? Eu tenho crianças em casa, há profusões de crianças em casa. Eu tenho que assistir o Frozen, eu tenho que assistir o Novos Titãs. Mas o que eu achei bacana do Paradas Estranhas... E aí tem uma curiosidade, né? Nenhuma série da Netflix, acho que tirando o Demolidor, tem o nome em português. Tem uma versão do nome em português. É tudo em inglês, né? Orange is the New Black. Bloodline, House of Cards,
Jessica Jones.
Jessica Jones é o nome da mulher. The Get Down. É tudo nome em inglês, eles não estão traduzindo, né? Eu não sei porque, é uma escolha da Netflix não traduzir.
Porque eles
o nome.
Gostam de ver a galera falando o nome errado.
Pode ser, viu? Mas o que eu achei bacana dessa série, principalmente, ela foge um pouco das outras séries do Netflix, né? Ela tem 8 episódios. Todas as outras séries da Netflix estavam com 3 episódios, né? A grande maioria aí. Essa já veio num outro formato com 8. E agora, se não me engano, o Get Down são 6 episódios só.
Tem que ver também, porque eles fogem do formato de, tipo, Supernatural ou Arquivo X, que é o monstro da semana. Não é. É uma trama e eles seguem bonitinho naquela trama ali. Por isso que não tem como enrolar muito não, senão fica chato.
Mas eu acho que também não é questão de enrolar ali, velho. É porque a história é muito redonda. Ficou muito redondinha ali.
Eu queria comparar essa série com as outras séries do Netflix no quesito número de episódios. Porque ela tendo 8 episódios, ela é bem enxuta, vai direto ao ponto, ela não tem tanta enrolação assim. Até tem uma enrolaçãozinha aqui, outra ali, uma barriguinha aqui, outra ali.
Mas é só desenvolvimento.
Isso, mas é só desenvolvimento de personagem. Mas, por exemplo, a terceira temporada do House of Cards, eu não sei se todo mundo aqui assistiu, é uma temporada que é boa, no final das contas você fica satisfeito com o que acontece no decorrer dela, mas ela é morosa, demora muito, e são 13 episódios, entendeu? Então, será que o Netflix, com esses 8 episódios do Paradas Estranhas, e tendo feito tanto sucesso assim, que, porra, na internet, cara, só se falava disso há 2 semanas atrás, será que eles vão passar a pegar todas as outras séries dele e dar uma enxugada?
Acho que vai depender muito do tipo de série, Bruno.
É, também acho.
Porque eu acho que depende do tipo de história pra poder funcionar em 8 episódios, porque senão também acaba que fica faltando muita coisa.
Às vezes também o custo de produção também influencia, viu?
Ah, pode ser, hein?
Porque fazer um episódio de Paradas Estranhas e fazer um episódio de House of Cards é mais caro fazer Paradas Estranhas, com certeza.
O Stranger Things, ele passou por problemas, ele quase desistiu do projeto. O projeto, ele não foi aceito por um monte de gente, véio, antes eles conseguirem fazer, tá ligado? Não foi simples assim, não foi simples, tipo, a galera apostou, ah, isso aí realmente vai dar certo, isso aqui. Tipo, eu acredito que tenha sido mais uma das apostas da Netflix de pegar e falar assim, não, velho, o nosso público é público pra isso aí.
O único canal que aceitaria passar ele seria realmente o Netflix. É uma série ousada, diferente, que apela pra nostalgia ao extremo, não só com suas referências, mas como é uma série que se passa inteira nos anos 80, tudo ali é referência, né? E ele bebe muito nas fontes de Stephen King e de Steven Spielberg, né?
Lovecraft, não esquece de Lovecraft.
Sim, Lovecraft também, é RPG e o cacete, né? Esse tipo de conteúdo eu não consigo enxergar nesses outros canais que as outras séries passam.
Por isso o sucesso, porque captura a galera da nostalgia, mas ainda é uma trama muito boa pra quem não consegue pegar todas as referências, digamos assim.
E ela apresenta um formato que era usado pra caramba antigamente, com a roupagem nova, assim. Ele pega vários estereótipos, um monte de coisa de tudo que acontecia em filme dos anos 80, e dá uma roupagem que funciona hoje. Não fica aquele negócio
datado, né?
Datado, exatamente.
O ritmo da série seguiu o ritmo de hoje, mas toda a caracterização, você vê até o jeito que eles coloriram a série, tudo isso é antigo.
A fotografia da série, os planos sequência da série, o próprio enquadramento dos atores em tela, você assiste aquilo, você acha que você tá assistindo uma coisa coisa feita pelo Steven Spielberg. Assim, é impressionante. Tem cenas inteiras que são assim, você fala, eu tô vendo ET, cara.
Exatamente.
Tem uma cena, por exemplo, que eles estão andando de bicicleta, ou seja, você já remete a ET aí de cara. O cenário é muito parecido, é no meio da rua e tem gente perseguindo eles. E aí acontece uma parada sobrenatural que você fala, caraca, eu tô assistindo ET ou eu tô assistindo Stranger Things?
Tem uma cena igual do Conta Comigo, porra.
Porra, a cena do Conta Comigo.
Mas é que tá, Brunão, essa cena que tu falou, cara, assim como um monte de outras, você sempre fica naquela assim, caralho, vai acontecer aquele negócio lá, igual, tá, não sei o que. Aí eles pegam e te quebram. Eles invertem, assim, aí você fica, puta, velho, mas era pra acontecer aquilo e você gosta mais ainda por não ter acontecido aquilo que você acha. Isso é muito legal, velho.
Uma série que é muito clima das coisas que o Stephen King escreve. Conta Comigo, tá no esquema. Apanhador de Sonhos, O Enigma de Outro Mundo. O jeito que eles começam o episódio, que tem o título do episódio, a câmera vai entrando no título. Se você assistir a abertura desse filme que eu tô falando, é assim que ele começa, cara. É muito maneiro. Até a tipografia foi toda pensada. Olha, realmente, os caras estão de parabéns, viu? E aí, a minha pergunta pra vocês é a seguinte. Por que que vocês acham que essa série fez tanto sucesso?
É o conjunto, cara. O conjunto ali que fez tudo ser o que foi. Se você tirar um desses lances, tudo que a gente comentou aqui agora, não é a mesma coisa, velho.
E o período que a série saiu também ajudou muito a se propagar a parada. Porque a gente tá num negócio de nostalgia e anos 80 e pá e tal.
Tá todo mundo sentindo falta.
É, e aparece uma série dessa que junta tudo que a galera gosta e ainda bota uma trama aqui. Não tô dizendo que a história é surpreendente, não.
É simples, é simples.
É simples, mas ela é redonda.
Mas é bacana, é redondinha.
É maravilhosa.
Histórias simples são boas, velho. Do mesmo jeito para serem contadas. E podem te trazer cenas lindas e coisas fodas. E todo mundo vai gostar. Você não precisa fazer algo mirabolante. E nem ficar fazendo só remake, reboot e a porra toda, tá ligado? Vai escrever coisa nova, mesmo que seja simples. Se você fizer ela bem feita, vai ter público, velho. A gente quer ver isso, entendeu? A gente quer ver um negócio bem feito, velho.
Eu acho interessante, quando você falou isso. Querendo ou não, essa série ela é meio que um reboot, entendeu? Porque ela pega todos esses elementos que funcionaram em vários filmes diferentes, em várias obras diferentes e junta tudo num negócio e cria outra, sabe?
Eu não diria que é um reboot, eu acho que bebe da fonte.
Tem horas que bebe até demais, eu acho, sabe?
Se banha na fonte.
Isso, pois é.
A série, ela mostra que você pode inclusive fazer reboot de algum filme dos anos 80 direito, sem precisar ser imbecil que nem hoje em dia acontece, sacou? É você pegar o produto que existe e você transformar ele em uma coisa boa, velho. Não é ficar só fazendo esses negócios genéricos e querer falar, não, porque aquele filme foi naquela época, então esquece, esse aqui é pro novo público. Não, cara, eles pegaram o que funcionava e transformaram pra uma coisa boa hoje.
É por isso que eu acho que não é exatamente um reboot, sacou? Porque, que nem ela falou assim, bebeu da fonte, bebeu demais. Pode ter se embriagado, meu amigo, e que ele se embriague na segunda temporada. O problema é só isso, a galera pega as coisas que foram boas, e aí querem trazer pra a galera mais nova. Beleza, eu entendo, todo mundo tem direito de conhecer uma história que a gente conheceu também, gostou muito, tudo isso. Mas você precisa fazer ela da maneira mais idiota do mundo. Parece que as pessoas agora acham que a galera mais nova, todo mundo é burro, é idiota, não entende nada. Tudo tem que ser muito explicadinho, tudo tem que ser muito detalhezinho, tudo de mão beijada, tá ligado? É a geração do mão beijada. Ah, toma no cu.
Finalizou um bom ponto.
Vocês viram aí a revolta do Coruja com a situação mundial?
Mas tem uma coisa também que essa férias fez sucesso, tá? É da Netflix.
Já traz qualidade, né, Miotti?
Não, nem qualidade não. É só por ser da Netflix, o pessoal fala, ah, é da Netflix, então tem que ver.
Netflix, velho. É tipo a HBO, véio. Se a HBO tá produzindo, eu vou dar pelo menos a chance de ver. Aí eu posso gostar ou não, mas que tipo assim, a CW lançou a série hoje em dia, tu, ah, vai, foda-se, é só mais uma. TBS lança, ah, é só mais uma. Aí o Netflix e a HBO lançam algo novo, todo mundo quer ver, saber como é, pelo menos. Tipo, a galera pode até não gostar, pode até não continuar. Mas a galera, todo mundo dá pelo menos a chance, entendeu? Porque já tem esse nome de, tipo assim, só tá produzindo coisa boa.
Qual o personagem que vocês mais gostaram? Só pode falar um, tá? Não pode escolher vários. Ah, eu gostei de todos. Não, é, eu quero que diga um personagem.
Dustin, porque ele é muito fofo, muito engraçado e é o melhor alívio cômico que eu já vi em muito tempo. Ele é cômico, mas sem ser escrachado, e ele é inocente, mas mantendo uma sagacidade, e ele no final é o mais inteligente de todos, assim. Porque ele sabe como funciona uma bússola, gente. Vai, então segue a vida.
O Dustin, velho, ele é a nova versão do Gordo, velho. Tem personagem melhor, velho, pra ser homenageado, velho. O Gordo, velho, foi o melhor personagem de todos. Eu posso chamar de Gordo, velho. O Gordo é foda, tá vendo? Ele é legal, velho. E aí depois você vai ver vídeos dele cantando e a porra toda. O moleque é foda, tá ligado?
O moleque é carismático pra caralho, velho.
Pra cacete, caralho. Pra
nossa,
cacete.
Nossa, ele sorrindo, Ave Maria.
Aquela doença que ele fala na série é de verdade. É uma doença que existe mesmo, que os dentes demoram a nascer.
E não existia no roteiro, eles adaptaram pra colocar a doença no roteiro também, pra ele usar como argumento.
Foi fazer o casting e aí viu que o moleque era super carismático e falou, cara, tem que ser esse moleque. Ah, mas ele não tem os dentes da frente. Foda-se, a gente bota...
Foda-se os dentes da frente.
É, velho, a gente bota o moleque como tendo essa parada, entendeu? E dane-se.
Eu gostei do xerife.
O xerife é foda.
Ele é foda, ele tem coisa ainda pra mostrar na próxima temporada, tem coisa misteriosa ali.
É, o que eu acho que é legal do xerife, o Miotti, é que, tipo, aquele herói relutante, né? Ele tem esse negócio, né?
Coffee and contemplation.
É, o cara no começo tá, tipo, à toa, né? O cara fazendo aquele negócio de qualquer jeito, e aí quando chega lá na frente, ele manda ver.
E eu só quero falar rapidinho aqui, só de um personagem que eu não gosto, porque eu não gosto do ator, eu não vou com a cara dele, do Matthew Modine. Eu odeio esse cara, não
gosto
com a cara dele.
É o doutor lá, o cabelo branco.
Chega lá. Eu não gosto desse cara, não consigo ir com a cara dele. O ator mesmo.
O Dustin, velho, é que a Yasmin falou, cara. Você vai achando que ele é o mais fraquinho ali, é o mais bobo, o alívio cômico, mas o moleque tá tudo dando errado, velho. O moleque centra todo mundo, fala, ó, para de brigar essa porra, você faz isso, você cala a boca e pede desculpa pro outro, é leve, você fica de boa aí. E eu sei onde estão os pudins de chocolate daquela gorda que fica escondendo.
Meu personagem favorito de todos, sem sombra de dúvida, é a Eleven. Ela é a melhor atriz de todos ali, cara. Ela dá uma surra de atuação na Winona Ryder, cara. Não exagero. Ela passa só com a expressão facial dela uma fragilidade tão grande que dá vontade de você fazer abraçar o que o Mike ela. Fez. É, o que o Mike fez, botou ela pra dentro de casa, sabe?
Exatamente.
Essa menina ainda vai arrebentar em Hollywood.
Eu preciso só compartilhar uma experiência que eu tive com vocês, que quando eu fui ver Paradas Estranhas, eu fui ver com a minha mãe, porque é a nossa coisa, a gente vê séries. Eu e mamãe. Nós somos as loucas da série. No final do primeiro episódio, eu adorei a série. Aí eu olhei pra mamãe, aí eu, mamãe, e aí, mamãe? Aí ela olhou pra mim assim, Aí eu, mãe, como assim? Aí ela, oh, minha filha é tão bestinha. Aí eu, fala sério? Aí ela, não, anos 80 demais. Aí eu,
mas foi isso que eu gostei, mamãe.
Pois é.
Você vê as mães como são, né, velho? Enquanto minha mãe quer ver Esquenta, tem a novela, a mãe deles me chamaram pra ver série, velho.
Eu chorei tanto pra minha mãe ver o segundo episódio. Eu, mãe, não é possível que a senhora tenha gostado. Por favor, vamos ver o segundo episódio. Ela, não, vamos dormir. Não, vamos ver o segundo episódio. Ah, não, vamos ver o filme. Eu, não, vamos ver o segundo episódio. Aí a gente viu o segundo episódio, aí quando foi no segundo episódio, a Ave Maria, ela, ah, agora a gente vê a porra toda. Aí a gente medou um dia no outro.
O Miotti quis passar o Esquenta na mãe da Yasmin, não foi, Miotti?
O Miotti quis ver Paradas Estranhas ali, hein?
Não, não é estranho não, caralho.
Peraí, eu não falei que ela é estranha. De forma alguma. Ela fez a Yasmin, ela não tem como ser estranha.
Ah.
Porra, agora, caralho, hein?
A Cruz está pegando a estrada pro sucesso.
Pegou aí?
Assim, rapaz. É por essas e por outras que acontecem certas tantas coisas que tu não sabe o que é. Vai ver o que é, o que é.
Do Rio de Janeiro, 2016. E aí, gente?
Tu falou a única coisa que eu sabia das Olimpíadas, tu já falou, velho. Que era no Rio de Janeiro, velho.
Não, mas olha só, a Olimpíada do Rio de Janeiro veio à tona, assim, chegou a hora, meio que na bagunça, né, cara? Porque o Brasil não tava com clima nenhum de Rio 2016, de Olimpíada, de porra nenhuma, e a gente meio que teve que aturar, sabe? Eu enxergo dessa forma. A casa toda bagunçada, cueca em cima do sofá, o Miotti só com aquele shortinho do Botafogo, sabe? A bola saindo assim pelo lado, aquele final de domingo, assim, internet tá fora do ar, você não consegue assistir o Netflix, tem que assistir o Faustão. E aí, de repente, chega a visita e você tem que receber bem.
Aí o Coruja fala assim, não, não é para bagunça, né? Desculpa qualquer coisa.
Exato, exato.
Pronto, começou num clima de desculpa qualquer coisa.
Foi isso, assim, exatamente. O Rio de Janeiro, eu pelo menos tava me sentindo desse jeito, cara. Vai sediar aqui as Olimpíadas, o evento esportivo mais importante de todos.
O Rio de Janeiro quebrado.
O Rio de Janeiro quebrado, o Brasil nessa lama.
Eu concordaria com tudo contigo, velho. Se a gente já não tivesse feito o esquenta todo com a questão da tocha, velho. A tocha mostrou como é que é ser, velho.
Tocha, ela tem uma série só dela, velho. Teve um momento só dela.
O melhor de tudo é que teve uma prima do Miotti que pegou na tocha.
Mentira!
Ela é atleta olímpica, né? Ela é ex-atleta olímpica, ela é natação, né? Teve aqui em Brasília, né? Tem umas 2 semanas, mais ou menos, e trouxe a tocha, né? Porque ela foi chamada pelo COI pra carregar a tocha também.
E ela carregou essa tocha lá no Rio?
Lá no Rio, lá no Rio.
Então o Miotti é ex-atleta olímpico por tabela.
Eu tenho uma foto com a tocha.
Eu cheguei perto disso aqui de realizar uma meta. Conta pra eles aí, Miotti, o que, que eu falei que eu queria fazer com a tocha?
Você queria acender a tocha.
Na tocha.
Quando esse programa for ao ar, eu acho que essas Olimpíadas já acabou e já vai estar começando a Paralimpíadas, né? Então provavelmente vai acontecer mais um monte de coisa nessa semana aí que a gente tá gravando esse episódio. Mas eu queria falar de um evento. A câmera despencou de um cabo no Parque Olímpico e feriu 7 pessoas, cara. Apareceu na televisão uma mulher com o nariz sangrando. Eu acho que a câmera caiu na cara dela, velho. Eu não sei o que aconteceu. O negócio foi feio. Ainda bem que não morreu ninguém.
E não é qualquer câmerinha. Então é essa, né? Não é qualquer câmerinha que tava lá.
Em defesa do Brasil...
Isso aí é bom falar, que não tem nada a ver com o Brasil isso não.
Isso aí foi o Comitê Olímpico que contratou um negócio que botou lá e deu ruim por causa deles.
O equipamento é de responsabilidade da empresa de broadcast das Olimpíadas, que pertence ao Comitê Olímpico Internacional. Então assim, o lance todo não é que, ah, porque aconteceu no Rio, tinha que ser ha ha ha, não sei o que, Brasil uma merda.
Quando rolou esse negócio da câmera aí que caiu, o pessoal do comitê falou assim, ó, é o seguinte, a gente não vai usar essa câmera hoje lá no Estádio Olímpico não, aquele lá o pessoal tá correndo e tal. Tá ventando um pouco... Vai que essa porra cai de novo, né? Eles não usaram. Eles ficaram com um cagaço ferrado, velho.
Olimpíada, sempre acontece alguma merda, cara.
Sempre acontece.
Aquele China lá que quase quebrou as pernas do Bolt, velho.
Aquele padre maluco que parou o Vanderlei Cordeiro de Lima, que ia ser campeão da maratona, velho. Então toda Olimpíada sempre dá merda, cara. Você tá juntando um monte de gente do mundo inteiro... É claro que vai ter algum maluco fazendo merda, entendeu? E é claro que o potencial de dar merda vai ser grande, cara. Mas eu vou dizer uma parada. Apesar dos pesares, apesar dos problemas, Baía da Guanabara cheia de cocô, nego tendo que disputar o remo com um sofá, sacou? Tipo essas merdas.
Não, pô, o sofá chegou hoje em terceiro na vela, Otávio. O sofá chegou em terceiro na vela, o sofá é foda.
Hashtag cadê a medalha do sofá?
Teve um alemão que falou que a piscina tinha cheiro de pum, cara, cheiro de peido. O lance é que, apesar de todas essas coisas estarem acontecendo e tal, parabéns ao Rio de Janeiro, são mais de 10.900 atletas.
Todos com sede de sexo.
Essa é outra parada que é uma loucura. Vocês sabem que rolou mais de, sei lá, 40 mil preservativos na Vila Olímpica, né? Uma
não,
parada
mas isso
assim.
Sempre rola. Toda a Olimpíada...
Sim, sim, sempre rola. Não tô dizendo que é pequeno Rio de Janeiro, não. Mas rola, vocês sabem por quê, né, velho?
Porque rola.
Sim, porque a Fudelança é gigante.
Rola, rola. Porra, mas é claro que rola. Uma comilança louca, porque são todos mega atletas, mega sarados, tirando o nadador de não sei que país.
Ah,
aí,
eu
que
gosto
gordinho.
Daquele cara. Eu gosto.
É.
E todo mundo tenso, gente. Não, tem que dar uma zinha pra se relaxar.
É, diz que é uma fudelança louca, velho. Pois é, agora, a gente ouve notícias sobre nadadores dos Estados Unidos assaltados. Tem tudo isso, cara. É uma cidade grande, poderia acontecer em qualquer outro lugar. Mas existe uma outra coisa que é no Rio de Janeiro, gente. Que a gente sabe que rola muita coisa no Rio de Janeiro. É claro que ia dar merda. e eu achei que deu pouca.
Brunão, tem os atletas que foram pra Vila Olímpica pra fudelança normal de lá, teve os atletas que foram pra reclamar da instalação, o que foi roubado, não sei o quê. Esperto foi o time americano, que aí agora eu não sei exatamente qual, né, dos esportes que foi, que os bichos fecharam a porra do puteirão lá, do barzão lá, tá ligado? Não sei quantos mil lá, gastaram não sei quantos mil e aproveitaram a noite toda. Foram fazer o que tem pra fazer no Rio, tá ligado? Que é isso, velho, vai curtir a noite, vai lá pra Lapa, vai, tá ligado? Eu tenho pra mim que foi o time de basquete, porque o time de basquete eu penso que é a galera dos Estados Unidos que ninguém discute. Os caras falam que vão ali, cara, vai lá, mano. O cara é profissional lá da NBA. Pros Estados Unidos, pro jogador da NBA tá vindo pra jogar a Olimpíada, é tipo, favor, tá ligado? Que ele tá fazendo pro país. Porque ele não precisava vir. Aí os caras tão tocando foda-se pra esse negócio de concentração, da porra toda.
Mas tá, não existe mais isso não, Coruja. Já foi provado e comprovado que, né, esse negócio de concentração é...
Não, não, não funciona não. Isso aí nunca funcionou não, moço.
Vocês viram as selfies das atletas de ginástica da Coreia do Sul e Coreia do Norte? Gente, mó bonitinho isso.
Esses momentos legais que a gente tá falando não tem muito a ver com o que o Bruno tava puxando, porque, tipo assim, esses momentos legais aconteceriam independente do país que fosse a Olimpíada, porque ele depende da Olimpíada estar acontecendo.
Você quer botar o BR? É o seguinte, é a goleira da seleção de futebol feminino dos Estados Unidos chegar antes de vir pra cá, botou foto em Instagram, foi dar uma de engraçadalha, falou assim, estou pronta para ir pro Brasil. Botou véu, botou um monte de coisa, botou uma cama cheia de spray, de repente não sei o que. Meu amigo, essa mulher sofreu um inferno na terra, porque ela não tocava na bola e o povo disse, dica! O tempo todo nessa criatura, velho.
Mas ela não contava com o Rui, né, meu amor?
Ela não contava com a arma secreta do Brasil, que é o Rui, rapaz.
Mexer com o brasileiro na internet é o fim, velho. O brasileiro leva a sério mesmo essa porra, velho.
O Rui brasileiro fez a seleção masculina de futebol do Brasil jogar.
Verdade.
Porque o nego zoou aquele desgraçado daquele calango, daquele Neymar, e cortou o nome dele, escrevia Marta de canetinha na camisa, velho. Porque a Marta arrebentou num jogo lá e ele não fez porcaria nenhuma. E aí o cara se viu na obrigação de jogar, velho. Aqui o buraco é mais embaixo, velho. O negócio da crítica dos meios de comunicação lá fora à questão da organização. Reclamaram que as coisas não estavam prontas. Aquele cara, o Jimmy Fallon, naquele programa do Night Show, eu tava assistindo hoje de manhã, eu assisti, e era uma reprise, né, já. Ele zoando, né, que o esporte olímpico que chegaram aqui e descobriram era os pedreiros construindo o estádio, sabe? Uma parada assim, ele fez um monte de brincadeira. E tá no direito dele, eu acho que, assim, a gente estava sujeito a esse tipo de coisa. Porque o Brasil, a gente sabe, sempre deixa tudo pra última hora.
Sabe por que ninguém fala nada? É porque ele não tá mentindo. Essa que é a parada. Ele tá jogando a verdade na nossa cara. A vergonha bate muito forte. Não tem como, velho. Com todo o ruê, com tudo isso. É assim, claro que depois você vai fechar o vídeo daí, você vai voltar pro seu ruê, mas dá vergonha de você ter a parada jogada na sua cara, tá ligado?
Reclamar que as construções ainda estavam rolando é uma coisa. Agora, reclamar do café, meu irmão, puta que pariu,
não, aí,
né?
Aí vai a merda mesmo.
O lance é o seguinte, lá nos Estados Unidos também não tem café, porque o café de lá é uma bosta. É água de salsicha incrível.
Aí ele chegou aqui, tomou um café forte, ficou ligadão, ficou todo ligado e falou, ai meu Deus, não gosto disso aqui.
Teve um jornalista do exterior que tirou uma foto de um copinhozinho de café, aquele central normal, e uma caneta do lado, dizendo, o café do Brasil é tão pequeno quanto essa caneta. Como eu sou inteligentão. Aí a porra da internet caiu em cima dele, dizendo, vá pra porra, meu chapa, o café pode ser pequeno, mas é mais gostoso do que o teu, trouxa.
Não, vocês querem mais reação dos brasileiros com a matéria do New York Times falando que o biscoito Globo é sem graça?
Nossa, isso ali foi...
O cara falou que o biscoito era sem gosto e sem graça. Olha só, ele botou assim, coloque um na sua boca e será como se seus dentes estivessem em uma festa para a qual a sua língua não foi convidada.
Filho da puta,
o cara,
né,
escreve
velho?
Bem pra caralho, velho. O cara escreve bem pra caralho.
Pra falar que não tem gosto de nada.
Mas não tem... É pra tomar com café, pô, aquela porra.
Outro que se lascou foi um americano do time de vôlei, nesse caso. Eles ganharam do Brasil. Aí mandou a torcida brasileira calar a boca. Meu irmão, esse cara não tem vida no Twitter, no Instagram e no Facebook mais, velho.
Ah, cara, a arma secreta do brasileiro é o ruê da internet, velho.
Conseguiram botar uma hashtag, velho, no Trend Topics, tá ligado? Tipo assim, em 2 minutos, eu acho, velho. Foi muito rápido, velho.
Gente, por muito menos acabou o Jurassic Cast, velho. Porra.
E por muito menos gente, né, velho?
Gente, eu acho que devia ser assim, Welcome to Rio Olympics, não sei o que, não sei o que. Não sabe brincar, não desce pro play. PS, o choro é livre.
E com Vin Diesel, né, com os braços abertos, assim, this is real.
Neguinho se preocupando com zika, não sei o que, a placa tem que ser assim, velho, cuidado com o Rui, porque ele é sinistro.
Ele não perdoa, e nem tem cura.
Aí, Curu, você matou, velho, na entrada do aeroporto, não tinha que ter aquela campanha do mosquito não pode ser mais forte que uma nação. Tem que ser assim, o Rui é mais forte que a nação inteira.
Por isso que eu falo, velho, essa galera aí não tem um feeling do negócio, tá ligado? Você quer ver, rapidinho, dar uma treta com a dengue? Mexe com o Rui e fala que o Rui tem que cuidar da dengue. Acaba a dengue. O Rui tem que curar o câncer. O Rui vai curar o câncer. Porque o Rui é assim, velho. O Rui, quando ele pega pra fazer um negócio, velho, é missão dada, é missão cumprida, velho.
Que é isso assim, rapaz?
Então, e aí, pra gente encerrar aqui o nosso primeiro Kiss Sim, nós vamos falar sobre a razão da minha existência até dezembro. Eu preciso estar vivo até dezembro por causa única e exclusivamente do Rogue One em dezembro, cara.
Dia dos Pais já passou, né, Bruno?
Já ganhei meus presentes. O último trailer do Rogue One que saiu. Que trailer bem montado, né, Miotti?
Com certeza. Porque não mostrou nada.
Se tem uma coisa que a Lucasfilm Disney tá sabendo fazer é montar trailer, cara. Porque fizeram isso muito bem no Despertar da Força, e agora estão fazendo de novo com o Rogue One, cara, porque eles não mostram nada, você sabe o plot básico, que todo mundo já sabe, porque é a sinopse do filme. O trailer é um monte de imagens maneiras mostrando os personagens, só o primeiro trailer falou o nome de um personagem, velho. Esse aqui, ele apresenta vários personagens e não fala o nome de nenhum. Ele te apresenta um planeta novo inteiro, e você não sabe o nome do planeta, você não sabe que planeta é aquele, não sabe o que acontece ali naquele planeta. Aí, se você for correr atrás, é claro que vai ter gente, vai ter site que vai te dizer o que é aquilo. Se você só assistir ao trailer, eu acho que você não descobre nada da trama, a não ser, claro, o plot principal do que vai acontecer.
Mas esse aí, pelo amor de Deus, é que vocês falaram, você viu o episódio 4, você sabe o que tá rolando.
Exatamente. Miotti, que é o rei do trailer da internet, quais são suas expectativas pra esse filme, Miotti?
Primeiro de tudo, é meu aniversário, eu já falei com o gerente do Cinemark, eu falei assim, olha só, quando for lançar a pré-venda, você me avise um dia antes, que eu vou pegar a grana da galera, porque é meu aniversário, todo mundo quer vir aqui e fechar três filas lá na sala de cinema. Três filas. Eles falaram, tudo bem, sem problema, pode deixar que eu vou te avisar. Já falei com um monte de gente lá, o pessoal vai avisar.
Pra quem não mora aqui em Brasília, pra quem não conhece o Miotti pessoalmente, pra quem conhece também, quem não mora aqui e não convive com o Miotti dia a dia, não sabe que o Miotti, ele acha que ele é o dono do Cinemark.
É quase isso.
Cara, é impressionante. Toda vez que a gente vai lá, parece que o dono chegou, sacou? Porque ele entra, ele dá high five no guardinha.
Não posso fazer nada, eu sou gostoso.
Hoje o Miotti troca o óleo, viu?
Então, o que eu tô entusiasmado com esse filme, que eu tô esperando muito, é porque ele tá muito trilogia clássica. Principalmente episódio 4. Tá muito, sabe? A gente vai ver muita coisa ali que a gente viu e não viu, sabe? A coisa que a gente sempre quis ver, que no episódio 4 não mostrou, porque não tinha tecnologia. E esse agora vai mostrar uma coisa, assim, sensacionais que você sempre quis ver. É aquele negócio, porra, vou voltar na época que eu era criança, que eu assisti Star Wars pela primeira vez. Tenho certeza. Não tô falando que o episódio 7 não é isso. O episódio 7, ele retomou pra muita gente e também agora pra gurizada nova, né? Mas esse agora vai fazer você voltar no tempo, tenho certeza.
Eu espero só que seja foda e eu tenho certeza que vai ser.
A minha expectativa pra esse filme hoje tá maior do que a do episódio 7. Tanto que é por isso que eu não fui ver muita coisa, porque eu achei que eu ia perder as coisas. Porque é uma história dentro do universo de Star Wars, mas não tem nada a ver com o que a gente conhece de Star Wars, tá ligado? Eu tô ansioso por isso, eu acho que esse que era o meu medo, essa coisa de começar a ver as coisas. Sabe, quando tá com a expectativa muito alta, você quer muito ver a parada e os últimos aí que eu fiquei assim, eu tomei algumas decepções. Não foi assim, o que eu esperava, sabe? Eu fiquei meio nessa, mas eu tô mais com expectativa pra esse do que pro episódio 7 por causa disso. Porque vai ser uma história diferente, que como o Miotti falou, tem coisas que a gente sempre quis ver e a gente nunca pôde ver no cinema, e agora, ao que parece, a gente vai ter isso, né?
Eu assisti ao trailer também e só aumentou minha expectativa pra esse filme. É mais ou menos o que o Miotti falou, velho. É como se fosse você assistir... Eu não tive essa experiência, né? Assistir os originais na... quando eles saíram e tudo. Mas assim, tá tão lindo tudo ali, tá tão... você vendo a trilogia clássica mesmo ali, tão foda. Ah, cara, eu só quero que chegue logo terceiro pra assistir esse negócio. Vai ser foda.
Pois é, as minhas expectativas é o seguinte, tão altíssimas, o que é um problema, eu sei disso, é um problema sério. Eu espero que a presença de um certo personagem clássico não seja simplesmente uma ceninha. Eu quero frases icônicas de novo. Eu não vou aceitar menos do que isso. E eu também não vou aceitar se esse filme não tiver coragem suficiente pra fazer uma coisa que precisa ser feita com esses personagens deste filme. Se não tiver isso, eu já vou achar ruim. Pra quem não quiser ouvir também, o que eu vou falar aqui pode ser considerado spoiler. Então, se você não quiser ouvir, pule no abismo. É o seguinte, eles estão roubando os planos da Estrela da Morte. Nenhum desses personagens que a gente está vendo nesse filme, o time principal que roubou os planos, é sequer mencionado no episódio 4. Então, eu espero o final do filme seja mais ou menos assim. Essa equipe entregando os planos pra princesa Leia e dizendo, corre minha filha que a gente vai atrasar o Darth Vader. E aí o Darth Vader vai esmerilhar a chapeleta inteira dessa galera e acabar com todo mundo. É isso que eu quero. Eu não quero que sobre viva alma.
Mas, Brunão, eu acho que não necessariamente pode morrer todo mundo. Tem gente que pode ter só sumido, tá ligado?
Tudo bem. Mas, assim, eu quero que eles deem um fim que seja satisfatório. Por favor, também não quero que a Jyn Erso seja a mãe da Rey. Se for, eu vou dar piti, velho. Eu vou dar piti.
Por quê? Melhor que ser o Luke, melhor que ser Skywalker de novo.
A ideia de bastidores que tava rolando é que a Rey seria a filha dela com o Luke.
Mano, aí é muito, aí é muito.
Por que que é muito? Ela não é rebelde?
Aí eu dou piti.
Ele não poderia ter conhecido ela na festinha dos rebeldes?
Todo mundo tá preparado pra dar piti em algum momento.
Porque aí sim, Bruno, aí fica idiota. Mas se a Rey for filha dela, de algum outro modo e tudo, eu não acharia tão idiota. Mas se bota outro Skywalker na parada, né?
Filha do Luke Skywalker faz sentido. Filha dessa mulher não faz nenhum.
Ele não transa, tá na cara dele, velho.
Eu também não acho que ele transa não, viu?
Pronto, tô falando, velho. Se o Miotti falou, velho, tu vai discutir?
Ele é Jedi, caralho. Ele é Jedi.
Coruja, não estamos te ouvindo.
O Coruja está mudo.
Coruja, você está mudo.
Clica no...
Você me desculpa, Pro. É porque eu não tinha clicado aqui no botãozinho, eu tava falando que nem um idiota, pra variar.
Antes de qualquer coisa.
Tô puro, pode ficar tranquilo, tô puro.
O quê?
Estou puro no vernáculo do Coruja, quer dizer que ele não fumou hoje.
Ah, sim.
Por favor, prestem atenção. Não atropelem uns aos outros.
Ih, vai ser difícil, ó. Tô vendo só pelo início do negócio.
É, então assim, tipo, um começou a falar, não fala em cima.
A gente não vai falar em cima.
Para, porra, caralho.
E se falar, eu vou cortar porque é faixa individual. Ainda tem isso.
Não, é porque atrapalha pra caralho, velho.
Sobre os negócios de passar por cima. A gente tá com 6 pessoas aqui. Se um falar na frente do outro, vai cortar a voz do outro e não vai escutar direito.
Ei.
Aí, ó. Falei?
É Davi.
Aí. Quem chamou?
Tu, a
é sempre ele. É sempre ele. Ele faz a pergunta e é sempre ele.
Muita gente tá traduzindo aí, fazendo sacanagem, né? Já fizeram aquele bagulho sinistros, né? Mas o que ele fez agora, acho que ficou até melhor. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Pra falar de... Por isso que tô enrolando, caralho.
Eu quero só saber se a equipe do Refil vai ganhar a camiseta.
Vai, todo mundo ganhar.
Eu já negociei isso aí, tá?
Sério mesmo? Sério mesmo?
É sério.
Vai mandar pra vocês duas que vão fazer um vídeo sobre isso, porra.
Ai, meu Deus, que lindo. Ei, Melina, eu pensei num nome incrível pro nosso vídeo. É, pronto, perfeito, fechou.
Brunão, sabe o que que eu vou fazer?
Eu tô imaginando, coruja, fala aí. Fala aí, coruja, fala aí.
Mas tá botando aonde que eu não tô vendo?
Eita, que ela voltou pro Ceará agora.
Então, eu achei que ele ia ser...
Eu achei que ele ia ser
o babacão da série, tá ligado?
Que porra é essa?
Quem tá falando aí?
Coruja,
volte para a luz.
Eu tô aqui.
Foi mal, o microfone tava longe. Foi mal, eu tô falando aqui, caralho. Saia do mundo invertido, coruja.
Gente, eu vou pedir só pro Calvin desligar aqui o Pokémon, que tá alto pra cacete. Só um instante. Toca aí.
Oh, meu Deus, eu escuto essas... Rapidão, me dá 5 minutos, meu. Tipo, essas coisas me dão um nervoso. Agora, antes da gente encerrar aqui, eu queria encerrar esse panorama das Olimpíadas dando os parabéns pra Rafaela Silva, a mulher brasileira negra da favela, Cidade de Deus, que foi medalha de ouro no judô e que ela falou que a medalha demonstra que uma criança que tem um sonho deve acreditar, mesmo que leve tempo, sacou? Cara, essa mulher, velho, ela tinha que ganhar uma estátua, velho, porque o que ela fez em todo esse percurso aí de Olimpíadas é mostrar que não interessa se o Brasil é esse ruê, se é violento, se é subdesenvolvido, se a política tá essa bosta que tá. Não interessa. Se você tiver um sonho, você lutar por ele, cara, você consegue, velho. Parabéns, Rafaela Silva, você é foda. Meu ativo, faz aí o negócio do 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tá, então a ordem que eu tô aqui vendo no meu, tá? Vai ser Arthur, Coruja, Brunão, Yasmin, Melina e eu, tá?
Eu sou o 3 ou eu sou o 4?
Você é depois de mim.
Você é depois do Brunão. É Arthur, Coruja, Brunão, Yasmin, Melina e eu.
Ai, meu Deus.
Decora de quem você é depois, porra.
Caralho, velho, é Yasmin, velho. Eu tô puro, mas a Yasmin tá de sacanagem.
Caralho, velho, só pra começar.
Quatro, eu sou o 4, beleza, pode começar.
Você é o número 4, Yasmin.
Galera. Vai lá, Arthur, começa.
1, 2, 3, 4, 6.
Olha aí, que lindo.
Agora as frases, como é que vai fazer, Miotti? Não precisa ter um momento, porque não vai ter uma apresentação, entendeu, gente?
Se quiser começar logo, Yasmin, pode falar a sua. Eu já tô curioso pra saber a sua.
Frase da Yasmin. 2 pontos. Abre aspas.
Passo duplo.
Fonte 12, espaçamento simples.
Isso. Fonte segundo Verdana.
Segundo as regras da ABNT.
Não, ei, bota como
que sans.
Fiquem quietos, olha aí, tá todo mundo me atropelando. Frase da Yasmin. Conversando direitinho, todo mundo transa.
Eu sabia que tinha um negócio desse.
Essa é a minha frase.
Vai, Melina.
Nossa senhora,
velho. É véio. O quê?
É sério isso, velho?
Essa é sua frase pro resto da vida no programa.
Meu Deus do céu, velho.
Onde é que eu tô me metendo? Devia ter acabado essa porra, igual com o Calaveira.
Agora você fica quieto que você me chamou pros troços.
Você teve a oportunidade.
Fala aí, Melina.
Arrasou, perfeita a frase da Melina. Palmas, Melina, palmas.
Arthur?
Ah, cara, não sei, vamos lá. Tá, você já roubou de volta pro futuro mesmo. Ao infinito e além.
Coruja?
Desde já eu gostaria de deixar bem claro.
Eu
desculpe.
Tô...
Não.
A frase dele, porra.
Não era isso, cara.
Cortou a frase do amiguinho, mano.
Desculpa.
Eu só gostaria de deixar bem claro desde o início. Desculpe por qualquer coisa.
Arrasou, humildão. Vai, gostei. Bruno. Palmas.
A persistência é o caminho do êxito.
Porra! Eu podia ter mandado um leia um livro.
Desculpa, mas não tem. Desculpa, é porque essa não dei conta. Não dei conta mesmo. Essa aí foi foda. Essa foi foda, não dei conta mesmo.
Olha lá, sou eu agora, pode começar.
Gonna rain down on you like the Holy Ghost. Vai, meu.
Não, não, todo mundo aqui é em português. É que todo mundo é brasileiro nessa porra, todo mundo é dublado. Para, ninguém aqui é legendado não, bora. Português.
Eu tô ouvindo essa porra não, né?
Mas é, porra, tu tem que ser dublado também. Todo mundo é dublado, por que tu é em inglês?
Ah, meu, já falei, caralho. Vai, Miote.
Posso ir, caralho. Estradas? Para onde vamos, não precisamos de estradas.
Ai, a Lorena me faz voar nas estrelas. Ai.
Como é que era aquele versinho do cachorro lá do Chaves, ou Melina?
O tucão arrependido, com suas orelhas tão fartas.
É isso aí.
Seu osso ruído e o rabo entre as patas.
Eu fui expulso de sala uma vez por causa disso, sabia?
Imagina que você fez 52 vezes a porra, né?
Não, a professora de português falou que as pessoas tinham que ir na frente e recitar uma poesia.
Meu coração por te bate.
Aí todo mundo chegou lá, Mário Quintana. A minha foi a que me fez mais sucesso na sala. Todo mundo levantou e me aplaudiu de pé. Aí ela ficou puta comigo. Você é muito engraçadinho, não sei o quê.
É, Coruja, por isso que você tá estrelando a sessão do site que é sem categoria.
Sem categoria.
Como assim, velho?
Eu não sabia.